edição da rubrica 2Rs África Ocidental, vamos falar de imigração, tendo como pano de fundo declarações de Angela Merkel na reunião do G20 Compacto com a África. Comigo, Ana Guedes, estão os politólogos Raul Braga Pires e Rui Norman. Numa reunião recente em Berlim, convocada por Angela Merkel, a chanceler alemã, a chanceler disse perante vários participantes de África e várias empresas, várias multinacionais, que deveriam investir mais em África do que têm feito, uma vez têm investido mais na Ásia. E a ideia subjacente a este apelo dela é a ideia de que, criando condições em África, os africanos não vão tentar emigrar para a Europa e, portanto, poderá ser uma forma de resolver a questão da imigração. Rui, pergunto-te, é de facto esta uma forma de resolver este grande problema de imigração, sobretudo imigração da África Ocidental, mas não só?
Esta é a ideia da Angela Merkel. A Angela Merkel, que neste momento até politicamente está muito fragilizado com as derrotas eleitorais que deram um impulso aos populistas alemães, que são precisamente anti-imigração. E estas coisas não acontecem por acaso. No entanto, é aquela ideia que são os europeus que têm que criar as medidas para evitar que os migrantes que estejam em África, e não só em África, venham para a Europa. Não é a primeira vez que aparece uma ideia destas. Eu lembro que a França já teve uma ideia semelhante, seja com Sarkozy, seja com Hollande, seja com Macron, que a repetiu, uhum. Que é preciso criar condições às populações africanas, especificamente neste caso de Macron, para que se sintam cativadas e atraídas pelo país em questão e aí ter a motivação para emigrarem. Mas isto são fórmulas e não existem fórmulas ideais. Para além de referir a França, porque neste caso estamos a abordar a questão do G20 promovido pela Alemanha. Também há o caso da Itália, que muitas vezes é esquecido, que especificamente no caso líbio, porque a maior parte dos migrantes chegaram à Itália a partir da Líbia, criaram parcerias diretamente na Líbia, que vai para além do investimento, foi mesmo até no campo da segurança e fez compromissos com algumas milícias, nada disto resultou. Nada disto resultou e quase poderemos dizer porquê. Porque os países de onde partem os migrantes não se sentem motivados a travar essa migração. Digamos, é quase que entra num segundo plano. Isto vão ser mais subsídios, mais fontes de financiamento que vão chegar a esses países, para além de tudo aquilo que já recebem por ano. Não será a fórmula ideal, porque já é a repetição de outras fórmulas muito semelhantes que tentaram ser adotadas por outros países, como a França e como a Itália, que também tentaram reagrupar vários países em torno da sua própria ideia. Acho que é mais uma tentativa apenas.
Raul, o que é que tu achas?
Estou em total acordo com o que o Rui disse e é curioso que tenha falado e mencionado a Líbia e a Itália, porque eu também gostaria de estender o meu raciocínio para esse lado, a seguir ao raciocínio, à pergunta inicial. Tem a ver com a questão de Merkel. Adicionando àquilo que o Rui disse, eu gostaria de dizer que parece-me estar subjacente à ideia, a esta proposta de Angela Merkel, começar a preparar o terreno ou estar já em campo para substituir a Inglaterra face ao Brexit e face aos constrangimentos que de futuro o Reino Unido terá na sua cooperação com a África. E parece-me que há aqui uma tomada de posição inteligente neste grande xadrez tomado por Merkel. Relativamente às migrações e à questão da Líbia, há que referir que a África e o Norte da África e a Europa ficaram mancas com a morte de Gaddafi, que era uma barreira que estancava a imigração que vinha da África subsaariana para o Norte da África. Ora, esse vazio provocado pela morte de Gaddafi foi substituído pelo rei Mohammed VI, porque recentemente foi assinada uma parceria entre Marrocos e a CDAO. Também não esquecer que Marrocos está na calha para entrar como membro de plenos direitos na CDAO e, portanto, isto entra aqui no trade-off da negociação com esta entrada. Os cidadãos dos países da CDAO já não precisam de visto para viajarem para Marrocos. E Marrocos tornou-se, neste momento, o último reduto da migração subsaariana com direção à Europa, tendo a vantagem para estes migrantes de que já em África a União Europeia já lá está, Schengen já lá está, com Ceuta e com Melilla. Também, por outro lado, faz com que Marrocos tenha uma arma de arremesso que já tem utilizado várias vezes, quando, por exemplo, sempre que há negociações relativamente ao pacote das pescas, a União Europeia faz questão de separar Marrocos do Saara Ocidental. E Marrocos faz questão de afirmar e reafirmar a soberania sobre o Saara marroquino. E quando as negociações não vão a seu gosto, aligeira, de certa forma, o controle na fronteira de Ceuta e de Melilla, e depois vemos aquelas imagens que temos visto pelo menos duas vezes este ano, em que fica toda a gente em SOS a pensar que há aqui uma nova rota migratória, está aqui a acontecer um novo fenómeno. Mas não, não é nada disso. É este trade-off, uma vez mais, e também agora da parte de Marrocos, como pressão perante a União Europeia.
Eu concordo e discordo com o Raul. Nas linhas gerais, obviamente, que eu concordo com o Raul. Mas aqui temos que separar em três rotas mediterrânicas. A rota oriental, que atingia principalmente a Turquia e a Grécia, e estava muito relacionado com o conflito no Médio Oriente, digo eu, Síria e Iraque, com a criação do suposto Estado Islâmico. Daí foi uma vaga de imigração que atingiu também a própria Europa Oriental e viu-se pelas medidas e até o que se do populismo, apesar de não podermos sempre colar o populismo à questão da imigração, isso é digamos, uma ideia muito falsa. O populismo já cresce desde os anos 80. É um fenómeno que agora tem uma visibilidade diferente por se colar as duas coisas. O outro aspecto é a rota do Mediterrâneo Central da imigração para a Itália. Essa sim compartida principalmente da Líbia, em que se viu esta diferença enorme após a queda de Gaddafi e que o Gaddafi várias vezes alertou que a queda do seu regime poderia provocar uma invasão de africanos da Europa, e existe a terceira rota. A terceira rota é o Mediterrâneo Ocidental, a partir da Espanha. É verdade que Marrocos utiliza como argumento de peso que pode controlar ou não a imigração via Marrocos, via o Saara Ocidental, sendo o Saara Ocidental a moeda de troca em várias negociações com a União Europeia. Mas agora a questão é se Marrocos tem tido a capacidade de travar exatamente essa migração, porque, de um lado, a entrada de migrantes em Itália baixou imenso, desde a chegada dos populistas, aí uma pessoa tem que reconhecer, digamos, esse facto quase aritmético, mas aumentou em 64% a chegada de migrantes à Espanha. Isso é uma mudança, digamos, das rotas da migração, tem a ver também com as zonas de conflito, porque baixou o trânsito de migrantes pelo Mediterrâneo Oriental e agora o grande aumento é precisamente no Mediterrâneo Ocidental, em que a maioria dos migrantes são sempre da África Subsaariana. Portanto, onde está o ponto de discordância é que ainda não conseguimos compreender se Marrocos tem todos os instrumentos e os meios para travar essa migração, ou então existe esta intenção de reforçar o seu poder utilizando os migrantes quase como reféns de base.
Eu tenho uma resposta sim, sim, para essa tua dúvida, e vai exatamente ao encontro deste último teu raciocínio. É um instrumento, torna-se numa ferramenta de arremesso relativamente ao trade-off e às negociações com a União Europeia. Depois há uma outra coisa que não podemos esquecer. Isto é transversal a todos os marroquinos, mas eu acho que tem o seu expoente máximo nos marroquinos. Eles gostam muito de ficar bem na fotografia. E, portanto, isto é mais uma daquelas jogadas de cosmética. É mais espetacular do que eficiente. No entanto, há também a ideia de Marrocos não tem a capacidade de estancar, mas está a querer ter a capacidade de absorver. E isto tem-se visto muito ao nível do investimento que é feito em migrantes que estão em idade escolar e também em outros que têm profissões e métiers, ofícios próprios e em que se tenta integrar no mercado de trabalho. Na zona de Rabat, por exemplo, e na zona de Tanger, onde há um amontoado, a mata, digamos assim, o bosque que está ao redor de Tanger,
é um gigantesco acampamento por trás de uma forte camada de árvores. Quando nos embrenhamos pela mata adentro, de repente deparamos-nos com um acampamento gigantesco de migrantes.
Né? Eu vejo a integração dos migrantes em Marrocos, aí sim, uma grande operação cosmética e de marketing político. Da mesma forma como vemos a suposta integração de migrantes e acolhimento e bom acolhimento na Argélia, o caso, obviamente, da Líbia é uma exceção, como da Tunísia ou o Egito, que são casos completamente à parte. Mas, no caso marroquino, esse tipo de operações de integração, da mesma forma como na Argélia, isso esconde um lado extremamente negro de abandonarem os migrantes no deserto em autocarros, tal como fez Marrocos, tal como fez a própria Argélia mais recentemente, ou como fez Marrocos de disparar e afundar navios de migrantes quando preparavam para a travessia. Digamos, essa operação cosmética é para não chocar muito a opinião pública internacional relativamente a esta temática. Não é? Porque a integração dos migrantes, principalmente da África subsaariana, nos países do Maghreb, é algo de muito complexo, que para além de problemas de carácter xenófobo, também tem problemas de carácter de racismo cultural e o racismo primário, como a gente costuma definir.
Usando aqui o exemplo dos Estados Unidos e da América Central, Donald Trump disse que os Estados Unidos enviam dinheiro para o desenvolvimento de países como as Honduras, países como a Guatemala, de onde são originais, a maior parte destes migrantes que vêm nesta caravana em direção aos Estados Unidos. E ele disse, então, vou cortar a ajuda a esses países, já que essa ajuda não serve para nada. Olhando para a África agora, há muitos países que recebem ajuda. Poderemos estar no mesmo tipo de cenário?
Não me parece. O modelo é completamente da Europa. Aliás, a nossa conversa de hoje começa com esta ideia de Angela Merkel, de quanto mais se investir em África, mais se cria condições para a população local.
Certo, o que não quer dizer que este não seja um cenário possível.
Sim, obviamente, tudo tem a ver com orçamento, não é? E o orçamento, os dinheiros é que mandam em tudo, e obviamente as opções estratégicas ou as opções políticas. Esse cenário nunca estará fora de possibilidade. Agora, parece-me que o modelo europeu é um modelo muito mais interessante e que tem vistas muito mais longas do que as vistas curtas destas declarações de Donald Trump. E não me parece que esse cenário seja possível dentro, até se quisermos falar, de uma cultura ou de uma perspectiva, exatamente de uma perspectiva diferente sobre estes fenómenos. Aliás, uma das grandes críticas que se fazem aos americanos, seja ele o Donald Trump, seja ele o Ronald Reagan, quer dizer, de um ponto ao outro, é transversal. A cada presidência, os especialistas, os historiadores, os antropólogos, os arabistas também e politólogos europeus, nomeadamente mediterrânicos, dizem que, de facto, os Estados Unidos continuam a cometer os erros que continuam a cometer porque não percebem nada do Mediterrâneo. Porque não, de história do Mediterrâneo não percebem nada. E como não percebem nada de história do Mediterrâneo, não percebem nada de história. Não percebem nada de relações humanas nem de relações históricas e por isso têm constantemente cometido os erros que têm.
Alguns excessos também.
Tenho uma opinião um bocado mais severa relativamente a esse assunto. Porque, ao fim e ao cabo, temos que ter uma coisa. Depois destes anos todos de cooperação com a África, dos países europeus e principalmente daqueles países que têm uma afinidade histórica com os países africanos, no caso de Portugal, da França e da Inglaterra, principalmente, investiu-se imenso na formação em África, investiu-se imenso na criação de empresas, investiu-se imenso no desenvolvimento destes países. Qual foi o resultado? O resultado é muito dúbio relativamente a isto. Obviamente, quando estou a falar da cooperação, temos que pôr numa prateleira diferente o que é as transações comerciais, os acordos comerciais entre os dois países, que por vezes entram no mesmo conjunto. Mas a cooperação, o envio de professores, o envio de formadores, o envio de médicos e o envio de dinheiro, largas somas sempre foram disponibilizadas no campo da cooperação e na ajuda e até mesmo no perdão das dívidas. O que não sabemos é quais foram os resultados práticos de todo este investimento que a Europa fez em África. Não vemos um desenvolvimento ao nível do investimento. Vai-se agora financiar mais projetos, porque os primeiros projetos continuam a ser financiados, mas não estão a ter retorno. Tem que haver uma certa transparência da parte dos países africanos para dizerem à Europa, os projetos não funcionaram, com o dinheiro foi feito isto, o resultado é este, ou então o dinheiro desapareceu. Entramos aqui noutro aspecto, que é o aspecto da corrupção e no desvio de fundos, mas isso já é outra matéria. O que diz o Donald Trump, diz, digamos, o que muitos pensam, mas não dizem com essa frontalidade. Uhum. Concordo que a política europeia relativamente a estas matérias é completamente diferente da estratégia americana e das políticas americanas, porque também estamos a falar de terrenos e países completamente distintos, com problemas e populações completamente distintas, e posicionamentos no espaço geopolítico. Mas, de facto, há sempre esta questão que o europeu pode pôr, é todo o dinheiro que já foi para a África, porque é que não foi transformado em desenvolvimento? Esse desenvolvimento que traria esta
influência
de imigrantes constante, não é? Portanto, aqui uma pessoa fica sempre nessa dúvida se vale a pena estar sempre a investir em África a fundo perdido, neste caso especificamente, para criar as condições que vão desmotivar as populações africanas a migrarem e a criarem condições em que possam permanecer nos seus próprios países. E perguntamos, e o que é que fazem os seus próprios países para evitarem essa própria migração? Isto aqui é uma parceria com responsabilidades de ambos os casos, na Europa do acolhimento, mas também dos países de evitar e criarem as condições para que o fenómeno da migração e da saída destas populações dos países de origem não se justifique. Não é?
Rui, tu estás a falar e eu estou a ver o Mali em toda a parte. Estou a ver o Mali em todos os detalhes. Quer dizer, há mais países nessas condições, não é? Mas aqui nos nossos programas temos falado muito
de Mali. É um caso muito particular, porque há um conflito. Exatamente. Eu não estou a falar de países de conflito, estou a partir de base, não no refugiado, mas no imigrante, por motivos económicos.
A questão do Mali vai a esse ponto que estás a dizer. Mas qual é a conta bancária onde se mete o dinheiro? Como é que se controla essas saídas desse dinheiro?
Raul Braga, do país de Rui Neumann, muito obrigada.